Paraná em Rede está de volta.
E o Paraná é um dos estados mais inovadores do país, com pelo menos uma startup em quase um quarto das cidades paranaenses. E a tendência é aumentar ainda mais. Acompanhe a reportagem.
O Paraná possui 1.434 startups que geram mais de 12 mil empregos em 87 cidades do estado. Os números são do mapeamento das startups paranaenses 2020-2021 do Sebrae Paraná e foram divulgados nesta terça-feira. Em relação ao levantamento de 2019, o crescimento foi de 39%, com 402 novas empresas. Curitiba é a cidade com mais startups, com 422, seguida de Londrina, com 180, Pato Branco, com 126, Maringá, com 105 e Cascavel, com 89. O coordenador estadual de startups do Sebrae, Rafael Tortato, avalia que é possível perceber a disseminação desse tipo de negócio no estado.
Isso mostra que a inovação ela está nas diversas regiões do estado do Paraná. Mesmo durante a pandemia, nós podemos verificar que nós tivemos um aumento aí de mais de 350 negócios, novos negócios inovadores. Mesmo num momento desafiador como esse, além do surgimento de novas startups, muitas delas cresceram através de soluções inovadoras e tecnológicas no mercado em que elas atuam.
A maioria delas atua no setor de agronegócio. A pandemia favoreceu o crescimento de startups com soluções para a saúde, que ficaram em segundo lugar. Na sequência, vêm as empresas de TI, serviços para a construção civil e para a educação. O coordenador indica que este tipo de negócio tem potencial de crescimento ainda maior nos próximos anos, com o aumento da participação feminina.
22,7% das startups têm como founders mulheres. Então, apesar de cada vez mais nós observarmos a inclusão feminina no empreendedorismo tradicional já é mais de 50%, no setor de tecnologia e das startups nós observamos uma grande oportunidade para que esse aumento de número possa avançar.
Repórter Amanda Yargas.
A Igreja Católica começou nesta semana um processo para a canonização do padre José Carlos Parra Pires, que atuava na diocese de Umuarama, na região noroeste do Paraná. O sacerdote morreu aos 32 anos, após um acidente na PR-681, em Alto Piquiri, na região noroeste do Paraná, em abril de 1990. A rodovia acabou ganhando o nome do padre anos depois. O bispo de Umuarama, Dom Frei Mamed Filho, disse que vários fiéis relatam graças por meio de intercessões feitas pelo padre antes e depois da morte dele. Os relatos possibilitaram o início do processo de canonização. E os bancos vão fechar durante os dias de carnaval. As notícias de serviços com Jomar Valença.
Serviços.
Mesmo com o cancelamento de festas e desfiles de carnaval por estados e municípios, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, vai manter o calendário de feriados. Isso significa que nos dias 15 e 16 de fevereiro, segunda e terça-feiras de carnaval, não haverá atendimento ao público nas agências. Já na quarta-feira de cinzas, o expediente começa ao meio-dia, com encerramento no horário normal de fechamento das agências. A FEBRABAN orienta os clientes a utilizarem preferencialmente os canais digitais para a realização de transferências e pagamentos de contas nos dias em que não houver expediente bancário nas agências. A vacinação contra a Covid-19 para idosos com 90 anos ou mais começou em Curitiba. E a Secretaria Municipal da Saúde alerta que para esse grupo não haverá agendamento do aplicativo Saúde Já e a procura pela vacina deve ser feita de forma espontânea em um dos 13 pontos de atendimento da cidade. A Secretaria pede que seja respeitado o escalonamento por idade. Outra recomendação é que, para receber a dose da vacina, o idoso esteja com um acompanhante e leve documento de identificação e comprovante de residência com endereço de Curitiba para quem não tiver o cadastro na plataforma Saúde Já. O cadastro prévio economiza tempo de espera, evita filas e aglomerações. Caso não tenha, é necessário fazer o cadastramento na hora. Quem já tiver o cadastro não precisa do comprovante de residência. Para encontrar as informações do escalonamento por idade e os locais de vacinação, basta acessar curitiba.pr.gov.br. Repetindo, curitiba.pr.gov.br. Repórter Jomar Valença.
Maringá foi eleita a melhor cidade do país para se viver, de acordo com a consultoria Macroplan, que avalia as 100 maiores cidades brasileiras dentro do Índice de Desafios da Gestão Municipal. Já Curitiba foi eleita a melhor capital do país e está em 7º lugar na classificação geral, segundo o levantamento. Ao todo, 6 municípios paranaenses aparecem no ranking. Cascavel ocupa o 11º lugar, Londrina está em 17º, São José dos Pinhais em 32º, além de Ponta Grossa, que está em 39º lugar. O ranking leva em conta fatores como índice de mortalidade infantil, geração de emprego, acesso à educação e saneamento básico. 4 pacientes com Covid-19 vindos de Rondônia chegaram ao Paraná nesta quarta-feira para internamento em leitos de UTI do Hospital do Rossio, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o secretário de Saúde, Beto Preto, esta é uma ação de ajuda comunitária que também já foi oferecida a pacientes do Amazonas, com apoio de leitos e disponibilização de equipes profissionais e medicamentos, já que os estados encontram-se em situação crítica no enfrentamento à doença. O Hospital do Rossio conta atualmente com 143 leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid, tendo 34 vagas disponíveis para casos mais graves do vírus. Curitibano é o primeiro e único brasileiro a disputar Campeonato Mundial de Motocross Flat Track. Quem conta os detalhes é Marina Prota.
A adrenalina sobre duas rodas move milhares de fãs por todo o mundo. E não são poucos aqueles que se arriscam nas pistas de competições para mostrar as suas habilidades. Só que Curitiba tem entrado no mapa em diversas categorias, representadas por um homem só. Marcelo Silvério é um piloto experiente e vai mais uma vez levar o nome da capital paranaense para fora do Brasil. E entre competições de motocross, acidentes e problemas, ele conta que começou a paixão por motos mesmo ainda na infância.
A minha paixão por duas rodas, eu não sei de onde veio, mas eu devo ter até nascido com isso, porque eu tenho uma pequena lembrança, a minha mais tenra lembrança foi de um primo meu me levando para ver uma das primeiras corridas de motocross do Brasil, acontecendo aqui em Curitiba, numa pista ali no Água Verde. E o meu primo morava ali e eu me lembro disso, de uma imagem, de ver uma corrida de motocicleta. Mas isso eu tinha, sei lá, 4 anos, alguma coisa assim, ou 3 ou 4. E aí veio a paixão por motos, meu pai já tinha me dado uma moto quando eu era criança, e a paixão por motocicletas me acompanha a vida inteira.
Piloto da equipe Team Grau da Espanha, Marcelo Silvério, vai disputar em 2021 duas grandes competições. O Campeonato Espanhol de Supermoto, categoria que usa motos em terrenos mistos de asfalto e terra, e o Mundial de Flat Track, onde será o único representante brasileiro na disputa. Mas, para chegar até este feito, ele parou 2 vezes de competir, inclusive por conta de um acidente que o deixou de fora das pistas por 10 anos.
Foram 2 paradas grandes na minha vida, mas que também não foram paradas, porque daí eu parei com as competições, mas fazia outras coisas, né? E aí, quando eu voltei, um amigo queria que eu ensinasse o filho dele a andar de moto. Eu falei, bom, vou ensinar, claro que ensino e tal, mas precisamos comprar equipamento, que é um capacete, uma luva, um óculos. E aí fui comprar o equipamento para o meu afilhado e achei um capacete na loja, muito bacana. Eu falei, olha esse capacete aqui, que bonito e tal. Aí o cara falou, essa é uma encomenda que não veio buscar. E aí eu fiquei com o capacete, eu cheguei em casa com o capacete na mão, minha mulher perguntou, cadê a moto? Eu falei, pois é, bem observado, cadê a moto, né? E aí comprei uma moto de novo e voltei para a pista.
De volta ao circuito, o piloto transita por 3 modalidades do motociclismo, o motocross, o supermoto e o flat track, e busca continuar o sonho de viver sobre 2 rodas.
Como eu tinha esse sonho desde criança de fazer o esporte profissionalmente, fazer do esporte a minha profissão, eu já com 35 anos não tinha mais essa possibilidade, mas tinha esse sonho, então eu resolvi montar uma equipe de motocross. E tenho muito orgulho dessa equipe, porque foi uma equipezinha que a gente montou aqui em Curitiba, foi lá e ganhou 2 campeonatos brasileiros em cima das grandes fábricas, da Honda, da Yamaha. Vem o Eduardo Sasaki, que é um piloto de motocross renomado do Paraná, e me convida para fazer uma prova de supermoto, que é uma modalidade mista. Eu achei super legal e me animei, montei uma moto para supermoto, e eu fui para a corrida, o Eduardo Sasaki não foi, e eu me apaixonei pela modalidade. Concomitantemente a isso, e começou no Brasil o Flat Track, que também, quando eu vi que o Flat Track estava rolando aqui no Brasil, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer parte disso, de qualquer maneira. Fizeram uma lançamento do BMS aqui, e eu já participei. Foi a minha primeira participação, minha primeira corrida. Ali foi só sucesso, daí eu ganhei a corrida na última volta, foi a melhor volta, e aquilo ali entrou no meu ser de uma maneira. E o Supermoto também entrou, que logo no primeiro ano eu fui campeão brasileiro. Então eu voltei, assim, com tudo para as competições.
Repórter Marina Prota.
Esporte. O Paraná Clube deve fechar com seu primeiro reforço para a temporada 2021. O atacante da Silva, de 21 anos, deve ser anunciado pelo Tricolor da Vila. Ele pertence ao Grêmio e deve ser emprestado pelo time gaúcho até dezembro deste ano. Da Silva estava disputando o Brasileirão de Aspirantes. Em 2020, ele fez um gol pelo Grêmio nas semifinais do Gauchão diante do Caxias, que conduziu o Tricolor dos Pampas para a decisão do estadual. A Inter de Milão está disposta a pagar 30 milhões de euros, 192 milhões de reais, pelo volante Bruno Guimarães do Lyon. Mas a equipe francesa acredita que, até o final desta temporada, o jogador poderá valer 45 milhões de euros, 288 milhões de reais. O Atlético Paranaense está de olho nessa possível negociação, pois terá direito a 20% de uma futura venda do atleta. Se Bruno Guimarães for negociado por 45 milhões de euros, o Furacão teria direito a receber 9 milhões de euros, 58 milhões de reais, e repassaria 17 milhões e meio ao Audax, que é clube formador do jogador. E um fato interessante aconteceu na França. O Luan Clizot, clube da 4ª divisão nacional, fez uma viagem para enfrentar o Bellefontaine. Tudo parecia nos conformes até a equipe chegar ao estádio e perceber que haviam deixado no meio do caminho o lateral direito Thierry Enjoace Eboá. A delegação estava dividida em dois micro-ônibus. No meio do caminho, os atletas e a comissão técnica aproveitaram uma parada. Após um intervalo de 30 minutos no local, todos retornaram seus assentos, menos Thierry, que havia ido ao banheiro. O clube enviou um carro para percorrer cerca de 100 quilômetros para buscar o atleta. A missão foi concluída com atraso e Thierry ficou no banco de reservas. Em campo, o Luan Clizot venceu o Bellefontaine por 3-1. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.